Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. É só para informar que teremos que aguardar uma vez que a coordenadora do PSD ainda não está. Não está e, portanto, a informação. Podemos começar a segunda parte? Não foi, estão só atrasados. A ideia era, tínhamos feito uma auscultação informal e os diversos grupos estavam à espera, mas se não temos problema, pelo menos a mesa não tem problema nenhum em aguardar que chegue a coordenadora do PSD, é como vocês, as senhoras deputadas, o PCP não vai estar, não é? Ou vai?
Disse que tenho um parecer para apresentar, eu não sei.
Ah.
Mas vou-te posso perguntar.
Então agradeço. Mais um compasso de espera. Retomando os nossos trabalhos, pelos vistos, com de facto a anuência do PSD, podemos continuar a nossa reunião, que agradecemos, porque assim vamos adiantando. E não havendo atas, portanto, do ponto 1, passamos diretamente ao ponto 2, portanto, à distribuição das iniciativas legislativas. Temos, no ponto 2, a designação de deputado autor de parecer e deliberação da subcomissão e apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar sobre o projeto de lei 1135/13 do PAN, que cria o Estatuto do Cuidador Informal, reforçando as medidas de apoio aos cuidadores e pessoas em situação de dependência. E o deputado autor do parecer é o grupo parlamentar do PCP. E está-me a informar a doutora Susana Fazenda que, não havendo nota técnica para este parecer, possivelmente não o poderemos fazer em tempo útil, uma vez que, como se recordarão, temos a votação na sexta-feira em plenário do Estatuto do Cuidador Informal. E, portanto, com muita pena, mas pronto, passamos à frente. Pronto, vai a plenário sem parecer.
Este, claro.
Depois.
Baixou depois. Baixou depois em relação aos outros.
Sim, baixou depois, exatamente. Seguidamente temos o projeto de lei 1136/13, da responsabilidade do Bloco de Esquerda, que repõe a idade de reforma aos 65 anos e consagração personalizada da idade da reforma para trabalhadores com 40 anos de descontos ou mais, 11ª alteração ao Decreto-Lei 187/2007, de 10 de maio. E o deputado autor do parecer, ou deputada, cabe ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei se indicarão-se posteriormente.
Senhora Presidente, indicamos depois, posteriormente.
Muito obrigada. Passamos então depois também para o projeto de lei 1137, também do Bloco de Esquerda, que cria um complemento extraordinário para compensar os pensionistas com longas carreiras contributivas dos cortes resultantes da aplicação do fator de sustentabilidade entre 2014 e 2019. E o deputado autor do parecer também cabe ao grupo parlamentar do PSD.
E indicamos depois também, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passamos então ao terceiro projeto de lei, que é o 1138/13, também do Bloco de Esquerda, que versa sobre a eliminação do fator de sustentabilidade das pensões requeridas ao abrigo dos regimes especiais de acesso a pensões de invalidez e velhice, do regime de antecipação da pensão de velhice, nomeadamente nas situações de desemprego involuntário de longa duração e reposição da idade legal de reforma nos 65 anos. Deputado ou deputada autor do parecer, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu espero até ao final da... Não, eu espero até ao final da reunião ver se temos o nome para este parecer. Tá? Obrigada. Não, não é, porque eu enviei um e-mail já agora, desculpem este. Pronto. Ponto 3. Ponto 3, distribuição da COM 2019-55. Final para elaboração de relatórios sob proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia, número 1303/2013, no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens, a remeter à CAI até ao dia 21 de março. Relator ou relatora... do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, presumo que também indicará posteriormente. Ponto 4. Agora temos a fixação da redação final do texto de substituição relativo aos projetos de resolução números 713/13 do Partido Socialista e 1177/13 do PAN. Recomendo ao Governo medidas de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres. Não sei se os diversos grupos parlamentares se querem escrever sobre o assunto. É só... estão nada a opor. Se não houver... Pois, exatamente, por isso é que eu perguntei se há algum comentário sobre... Não, então pronto, tudo bem. Está feita a fixação e aprovada. Passamos então para o ponto 5, que é a calendarização da apreciação na especialidade do projeto de lei 1070/13 do CDS-PP, segundo a alteração ao decreto-lei número 466/99, de 6 de novembro de 1999, sobre a eliminação da possibilidade da redução do valor da pensão de preço de sangue quando esta resulte de falecimento de deficiente das Forças Armadas. Portanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia. Trata-se de uma proposta que é bastante reduzida, simples, tem dois artigos, e entendemos que está em condições de poder sujeito à votação, e de maneira que solicitávamos a indicação pela Presidência de um prazo para a apresentação de propostas para que posteriormente possa ser votada aqui, discutida e votada. Muito obrigado.
Muito obrigada, mas gostávamos de ouvir os diversos grupos parlamentares, se o CDS-PP não tem nenhuma proposta enquanto proponente para o prazo da alteração, se há alguma proposta dos grupos que pensem que é adequada para a apresentação de alterações.
Sra. Presidente, permite-me. Aqui a questão é, estamos a discutir a data, certo? A calendarização para o envio das propostas. O CDS estipula a celeridade, portanto, nós estamos disponíveis para ir de encontro à celeridade que o CDS encontrar.
Deputada Sofia Araújo.
O nosso coordenador do Partido Socialista não se encontra neste momento na Assembleia e nós agradecíamos que pudéssemos decidir isso na próxima reunião, se não for muito incómodo.
O quê?
Senhoras e senhores deputados, eu entendo que mesmo se por acaso como houve esta proposta do Partido Socialista, eu entendo que os 15 dias que deram, em princípio, acho que é uma proposta perfeitamente razoável e apenas depois confirmaremos, caso, penso que não haverá nenhum partido, aliás, nenhum grupo parlamentar, e não é costume, se houver necessidade de ser outra data, por um grupo parlamentar que possa depois então pedir o adiamento dos 15 dias. Mas podíamos-nos fixar, se entendessem, digamos, de uma forma não definitiva, pelos 15 dias até final do mês. Caso haja necessidade por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, na próxima reunião veríamos, de facto, o adiamento, se o CDS, PP e os outros grupos não virem inconveniente. Senhora Deputada, pode ser? Pronto, muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente.
Ponto 7º, apreciação e votação. 6º, apreciação das propostas de alteração apresentadas no âmbito da discussão na especialidade das iniciativas legislativas sobre acolhimento familiar. Pergunto se alguém se inscreve.
Sr. Presidente, se quiser, posso...
Então pode usar a palavra, Sr. Deputado. Claro. Filipe Ana Coreta Correia.
Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente.
O deputado pediu.
Tanto quanto é do nosso conhecimento, não há proposta.
Silêncio, por favor. Ouvimos o nosso colega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Tanto quanto é do conhecimento deste grupo parlamentar, não há propostas. E, portanto, nessa medida, eu creio que o que fará sentido é proceder-se à discussão e votação final destes diplomas, destas iniciativas. Hoje não.
Não.
Mas o que é isso?
Está inscrito na ordem de
trabalho. Claro. Não. É isso. Portanto, sugeríamos que se procedesse ao agendamento para a próxima reunião, a discussão e a votação. Muito obrigado.
Sra. Deputada Sofia Araújo, tem a palavra.
Só uma questão. O CDS apresentou um requerimento com urgência para a audição ao Sr. Ministro em relação a esta matéria e achamos que seria importante que as votações fossem após ouvirmos o Sr. Ministro. Só isso.
Mais alguém se inscreve? O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, aquilo que levou a pedir a audição do Sr. Ministro, que em nosso entender é totalmente oportuna, mantém-se, resulta da política que o Governo tem desempenhado ou não tem desempenhado a favor do acolhimento familiar, e, nomeadamente, a propósito das declarações da Sra. Secretária de Estado relativamente relativamente ao acolhimento familiar. Portanto, estamos a falar de uma questão que tem a ver com uma apreciação genérica da política governativa a este propósito e não tem qualquer nexo com as propostas que estamos aqui a falar, de âmbito fiscal ou outras, que estão subjacentes a estas propostas. Portanto, da nossa parte, achamos que poderemos proceder ao agendamento imediatamente e entendemos que o calendário político relativo à audição do Sr. Ministro não perturba nem tem qualquer conexão com esta matéria. É o nosso entendimento. Muito obrigado.
Obrigado. Depois desta intervenção, Sra. Deputada Sofia Araújo tem a palavra.
Não, se são iniciativas que têm a ver com alterações legislativas, acho que faz todo o sentido que se ouça a primeira tutela em relação a esta matéria. Só isso, antes de votarmos qualquer coisa.
Posso?
Sr. Deputado Filipe Ana
Correia. Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada. Se o Partido Socialista quer apresentar uma proposta para que se ouça o Sr. Ministro a propósito destas iniciativas legislativas, eu creio que esta proposta já é um pouco extemporânea, porque já foram apresentadas várias propostas para a audição de várias entidades e o Partido Socialista não propôs que fosse ouvido o Sr. Ministro. Nós não nos oporíamos a que fosse ouvido o Sr. Ministro, naturalmente. Agora, a razão do nosso requerimento a propósito da audição do Sr. Ministro e do acolhimento familiar não tem nada a ver com estas iniciativas e, portanto, da nossa parte, voltamos a dizer, como proponentes de iniciativas que estão sujeitas à votação e como proponentes do requerimento para a audição do Sr. Ministro, entendemos que uma e outra iniciativa não têm qualquer conexão e, portanto, o calendário é absolutamente autónomo. Da nossa parte, é este o nosso entendimento. Agradecemos o cuidado do Partido Socialista e estamos disponíveis para o que o Partido Socialista pretenda propor este propósito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Bastos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, dizer que também nos parece que a audição do Sr. Ministro nada tem a ver com a apreciação destas iniciativas na especialidade e, como tal, também concordamos com um calendário autónomo e, portanto, estamos ao dispor.